15 minutos de boa conversa. Arquivo 107.
Sabe a expressão "essa é das antigas"? Arquivo 107 hoje recupera uma entrevista do primeiro ano de funcionamento da rádio, 1990. Poucas semanas no ar, e Cida Moreira veio fazer um show em Londrina quando esteve ao vivo aqui numa conversa com Gersa e Gogel. Música elegante para anunciar a cantora, professora de canto e atriz. A apresentação, Beta Morato. Narração, Ivan Carlos Bals.
Você ouve agora em 107,9 Universidade Especial.
A cantora Cida Moreira vai se apresentar hoje a partir das 9 horas da noite no Teatro Ouro Verde. Ela vai fazer um show onde vai cantar apenas compositores paranaenses. O show faz parte do projeto Série Espaço da Secretaria de Estado da Cultura. Para falar sobre a apresentação de logo mais no Ouro Verde, Cida Moreira visita os nossos estúdios. Ela conversa com o jornalista Gersi Gugel, programador da Universidade FM. É com você, Gersi.
Cida, esse show que você faz hoje aqui em Londrina, você vai cantar compositores paranaenses. Levando em consideração que você é um misto de cantor e atriz, o que, que o público pode esperar desse show de hoje?
Olha, eu acho que nesse show especificamente tem duas coisas assim. Tem algumas canções que são mais calmas, mais musicais só. Agora, existem algumas canções do show que são, digamos, mais teatrais, elas são mais apropriadas ao tipo de coisa que eu faço, né? Então, eu acho que as pessoas podem esperar um show assim, que é quase um recital, porque somos só três pessoas, eu, o Gil e o Careca. Então, o Gil e o Careca tocam vários instrumentos. Musicalmente é um espetáculo simples e bem elaborado, sutil, delicado, mas assim sofisticado, eu acho. É quase que um recital, porque eu parti para essa linha de trabalho, porque eu gosto mais mesmo de fazer uma coisa aparentemente mais simples, mas com muito mais elaboração interpretativa e musical.
Cida, você é nascida em São Paulo, e aqui em Londrina você chegou a estudar na Faculdade de Música Mãe de Deus. E depois você voltou para São Paulo. Como é que foi essa sua trajetória? Veio parar aqui em Londrina?
É que eu já tenho raízes familiares muito importantes aqui no Paraná. O meu pai é italiano de nascimento e ele veio para Astorga em 1954 com toda aquela leva de italianos plantar café. Meu pai é um dos fundadores da cidade de Astorga, viveu no Paraná sempre. E a minha mãe, que era de São Paulo. Então eu nasci em São Paulo e morei em São Paulo um bom tempo e depois eu vim morar em Londrina. A gente morava aqui, meu pai ficava entre Astorga e Londrina e tal. E depois, em 71, eu fui para São Paulo. Voltei para São Paulo para fazer a universidade e tal. E meus pais continuaram morando aqui.
E você estudou aqui na escola?
Aí eu estudei no Colégio Mãe de Deus, né? Eu, como filha de classe média alta, naquela época, fui para o Mãe de Deus estudar, né? E fazia faculdade de música ao mesmo tempo que o colégio. E estudei no Londrinense também. Fiz o clássico no Londrinense, o curso normal no Mãe de Deus, fiz o ginásio normal e fiz a faculdade de música Mãe de Deus.
Antes da gente entrar no estúdio, a gente conversava lá fora e você falou sobre uma uma mitificação que existe em torno da figura dos compositores aqui de Londrina, o Itamar Assunção e o Arrigo Barnabé. Quer dizer, você mesmo falou que o Arrigo Barnabé nem conhecia o Itamar Assunção aqui em Londrina.
A gente se conhecia da seguinte maneira, né? Quer dizer, o Arrigo é um ano mais velho que eu. Eu lembro que, assim, a gente se conhecia por quê? Por causa da Faculdade de Música Mãe de Deus, a gente se cruzava. Ou assim, eu era do Mãe de Deus e ele era da fanfarra do Colégio Marista. Mas era uma coisa absolutamente adolescente, normal, social, londrinense. Depois eu saí, fui para São Paulo, eu fui reencontrar o Arrigo em São Paulo em 1975, por aí, em 76. E o Itamar, ele já era o Nego Dito, ele já era das quebradas de Londrina. Quer dizer, ele não convivia nesse meio social que eu e o Arrigo convivíamos, de classe média e tal. Ele já era a parte disso tudo, né? Então a gente se foi, na verdade, se conhecer novamente em São Paulo, já todo mundo já profissional e não tem esse êxodo para São Paulo a propósito de uma certa coisa, não tem.
E sobre, no começo dos anos 80, a fase do Lira Paulistana, como é que você define essa fase? Foi um movimento
de
vanguarda?
Não, não foi movimento nenhum, não foi vanguarda, não existe vanguarda no Brasil. O conceito de vanguarda é um conceito absolutamente emburrecido na cabeça das pessoas. Não tem vanguarda no Brasil, não existe, né? O que existe são compositores modernos, né? dos quais o Arrigo, vamos dizer, é um dos expoentes, e tem outros também. E a gente, essa coisa do Lira Paulistana, antigamente, isso assim, bem sinceramente, até uns anos atrás, todos nós acreditávamos que aquilo tinha sido um movimento. Mas foi simplesmente uma questão geográfica. Porque o Lira Paulistana era um teatro pequeno em Pinheiros. Ele era do Gordo, que depois, que era o que foi o cara que começou a fazer os discos independentes em São Paulo, porque ele tinha a editora do Lira, tinha a gravadora. Depois o Gordo foi para a Continental, onde ele continuou fazendo discos de pessoas ditas independentes, como eu, Nausete, o próprio Itamar e tal. E agora, a questão do Lira era simplesmente geográfica e monetária. O Lira era um teatro pequeno e barato, onde todos nós tínhamos acesso para fazer os shows. E foi uma época fecunda, que eu acho que apareceu um monte de gente cantando e compondo e tal. E a gente tinha no Lira um respaldo, um lugar para se fazer isso. Agora, isso não se transformou num movimento. Não existe nenhum movimento na música brasileira. Nenhum. Somos todos compositores e cantores numa solidão indescritível. Como o último movimento que teve no Brasil foi a Tropicália.
Arquivo 107.
Toda coisa da música independente acabou. Em 83, 84 já não havia mais nada, porque evidentemente a nível de produção era uma produção maravilhosa, mas a distribuição, enfim, era tudo morria na praia, né? Todos nós morremos na praia por causa disso. E eu acho até que essa coisa ligada ao Lira e tal, hoje, eu acho que até hoje dificulta muito a nossa vida fora de São Paulo. Porque as pessoas querem que a gente seja uma coisa que a gente não é. Ou querem que a gente faça parte ou mistifique um movimento que não existe. O que existem são compositores e cantores de alta qualidade, pessoas interessantíssimas que surgiram, vamos dizer, no mesmo momento e do qual tinha quase nenhum paulista. Talvez eu seja a única paulista de todos, né? A Eliette, a Tetê do Mato Grosso, a Riga do Paraná, o Itamar do Paraná, a Nausete do interior de São Paulo, o Paçoca de Santos, o Ermelino é de Courinhos. Você está entendendo? Quer dizer, não existe.
Você está ouvindo o Memória Sonora. Hoje, Cida Moreira.
E como é que você vê essa nova geração de cantores que está aparecendo agora?
Nada demais, estão aparecendo mais novas cantoras. Novas cantoras, né? Cantores quase nenhum.
É um lance de mercado isso?
Não, é um lance normal. Tem várias pessoas novas gravando discos em gravadoras multinacionais, discos bons, discos menos bons e tal. Tem poucas intérpretes novas no Brasil que sejam realmente
quem
boas.
Você coloca nesse...
Marisa Monte, que surgiu assim de uma maneira muito forte. Eu acho que a Cássia Esler, eu tenho ouvido a Cássia, acho uma intérprete fantástica. Ela é gaúcha, não sei se você já ouviu. Ela gravou pela Poligrão, disco agora. Tem muitos cantores e cantoras aparecendo, mais cantoras, né?
Tá, vamos falar dos seus discos agora. O seu primeiro disco foi gravado ainda no Lira Paulistano ou não?
Não, não foi, nunca gravei nada no Lira. O meu disco foi...
Ele é um show ao vivo, né?
Ele foi gravado, ele é um show que existia, chamado Summertime, dirigido por José Posse. A gravação desse disco foi feita pelo Chico Terpins, da Audio Patrulha, que era uma outra história lá de São Paulo, e que a gente, na verdade, nós alugamos o Lira para gravar o disco. Nunca foi gravado pelo Lira.
Ainda nesse primeiro disco, ele era uma homenagem a Janis Joplin. As pessoas, eu tenho a impressão que as pessoas estão nos ouvindo agora, elas não conhecem esse disco. Ele era todo em inglês? Como é que era
esse disco? Não, esse disco era um show, né? Foi meu primeiro trabalho como cantora, né? Que eu vinda do teatro. E foi o meu primeiro trabalho como cantora solo, que eu já cantei a minha vida inteira. Desde 4 anos de idade que eu estudo piano e canto. Então, é um espetáculo que o Tico resolveu gravar. Ele foi gravado ao vivo no Lira. E ele foi no fim dos anos, foi fim de 1980, exatamente há 10 anos atrás.
Arquivo 107.
Dia 17 de dezembro de 80 foi que eu estreiei esse espetáculo. Ele tinha canções da década de 60, que não era bem uma homenagem a Janis Joplin, porque na verdade no show só tinha 4 músicas da Janis. Mas era uma homenagem, na verdade, a toda a música dos anos 70, ou era uma pretensa síntese que eu estava fazendo dentro de mim mesma, de tudo que eu tinha ouvido até então, e do que eu gostava de cantar.
Tá, o segundo disco, você mudou o repertório.
Foi um disco todo de música brasileira. Já um disco voltado já para o meu trabalho mais parecido com o que estou fazendo agora.
O terceiro disco, que tem o teu nome como título.
Esse disco já foi bem mais para cá, foi 86, 87 que eu gravei.
Então, a gente costuma programar ele com frequência. Eu gostaria que você escolhesse uma música daqui.
Podia ser o Furacão, né? Pode ser?
Pode ser.
Que é uma versão do Eric Kane, do Bob Dylan, feita pelo Miguel Paiva. Uma versão que eu acho bárbara e um arranjo do Gil Reis.
Então tá, então vamos ouvir a música.
Grande tiroteio, mortos na boate. E o Natal de Valentina viu no palco a cena. O balconista numa poça de sangue e gritou: meu Deus, mas que chacina! Essa é a história do furacão, que a justiça errou na decisão por algo que ele nunca fez. E na prisão espera a vez de ser enfim o grande campeão.
Essa música que a gente acabou de ouvir, Cida, parece que ela ficou muito tempo
Ficou proibida mais de um ano, quer dizer, só podia tocar em show, assim, agora não podia tocar em rádio, nada. Ficou proibidíssima, porque a gente não sabe, mas foi proibida. E é uma música do Bob Dylan, que inclusive conta uma história real de um pugilista que foi preso, né, porque matou outro cara.
O quarto disco, que foi o último que você lançou.
É o disco do Brecht, daí. Quando eu gravei esse disco em 87, 88, esse disco já tinha plano desde 77, quando eu comecei a fazer teatro, que eu comecei a trabalhar com as canções do Brecht do Vaio, com o Teatro Ornitorrinco, que foi o primeiro grupo que trabalhou com esse tipo de material no Brasil. Eu tinha plano de gravar essas canções um dia na minha vida. E eu fiz esse disco na Continental, que é um disco que eu adoro, acho um disco assim, é uma obra mesmo, que eu tenho o maior carinho por ele e tal. É o primeiro disco que se grava no Brasil com as canções do Brecht do Vaio.
Vamos ver alguma coisa desse disco?
Segunda música do lado 1, né, que é uma canção do Mahagoni, Songspiel, uma ópera.
Oh, show us the way to the next whiskey bar. Oh, Pontesquai, oh, Pontesquai. For we must find the next whiskey bar. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die.
Agora eu queria que você cantasse alguma coisa do show de hoje à noite.
Ah, tá.
E que você apresentasse o Carlos Careca.
Eu queria apresentar para vocês o grande compositor, violonista e baixista Carlos Careca, que compositor, músico paranaense, que me acompanha nesse show. Paranaense, porém do mundo, porque ele veio agora da Alemanha, da Suíça, um paranaense eclético. E a gente vai cantar uma canção, que é uma canção da Jussi Campelo, que chama-se Jugular, que encerra o show. Vocês desculpem, eu estou um pouco rouca, mas farei o possível. Vamos lá, Careca.
Lá.
Nas noites de lua cheia eu sinto os mais loucos desejos. Quero andar nas alamedas, quero me vestir de negro e uivar com meus coiotes e voar com os meus morcegos. E uma sede assim, muito estranha, só de líquidos vermelhos. Nas noites de lua cheia eu sinto perder o domínio, deixo que cresçam as unhas, eu afio os meus caninos, e no fio dessa lâmina equilibro os meus sentidos. Que me dera beber de sua jugular, a mais doce das bebidas. Nas noites de lua cheia eu sinto os mais loucos desejos. Quero andar nas alamedas, quero me vestir de negro e uivar com meus coiotes e voar com os meus morcegos. E uma sede assim, muito estranha, só de líquidos vermelhos. Nas noites de lua cheia eu sinto perder o domínio, deixo que cresçam as unhas, eu afio os meus caninos, e no fio dessa lâmina equilibro os meus sentidos. Que me dera beber da tua jugular, a mais louca das bebidas.
Jugular, encerrando a entrevista de Cida Moreira a Gérsey Gogel, 1990, aqui na rádio. Ao violão, Carlos Careca. A emissora tinha poucas semanas de funcionamento. Cida Moreira tem quase 50 anos de carreira. Nascida Maria Aparecida Guimarães Campiolo em 12 de novembro de 1951 na cidade de São Paulo, ela viveu em Londrina. Estuda piano e canta desde os 4 anos de idade. Seu percurso une música, poesia e dramaturgia. A íntegra da entrevista de Cida Moreira a Gérsey Gogel está disponível no nosso site.
Arquivo 107.